Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 11 de dezembro de 2012, às 16 horas e 20 minutos. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 464 de 2012. Poder Executivo comunica veto parcial ao PL 786 de 2012. Mensagem número 465 de 2012. Poder Executivo comunica sanção ao PL 591 de 2011. Mensagem número 466 de 2012. Poder Executivo comunica sanção ao PL 1093 de 2012. Mensagem número 469 de 2012. Poder Executivo encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar o projeto Eixo Norte e aquisição de material rodante para o veículo leve sobre trilhos. Mensagem número 470 de 2012. Poder Executivo encaminha a homologação da Câmara Legislativa do Distrito Federal convênios celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. Projeto de Lei Olaí Francisco dispõe sobre a denominação da Torre Digital de Brasília, Oscar Niemeyer. Projeto de Lei Rádio Maçu inclui o dia de conselheiro tutelar no calendário oficial de evento do Distrito Federal. Projeto de Lei, autoria Dr. Michel, dispõe sobre o uso de faixas exclusivas de ônibus do Distrito Federal por veículo que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei, autoria deputada Celina Leão, estabelecem regras para alimentação dos idosos de baixa renda ou sem renda própria nos restaurantes comunitários do Distrito Federal. Projeto de lei, autoria deputada Eliana Pedrosa, reserva a área no eixo monumental a ser definida entre o trecho leste e oeste para fins da monumentalidade que especifica. Projeto de lei, autoria deputado Joey Valle, dispõe sobre a conservação e uso sustentável da vegetação nativa do bioma cerrado do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de resolução, mesa diretora, institucionaliza o Comitê de Planejamento Estratégico Institucional, COPEI, na estrutura organizacional da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento Rádio Maçu requer a retirada de tramitação das proposições que especifica. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene no dia 12 de agosto de 2013, alusiva ao Dia do Garçom. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene no dia 16 de maio de 2013, alusiva ao Dia do Gari. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene, alusiva ao aniversário da Associação dos Artistas de Sobradinho de Entorno, Artize. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene no dia 22 de fevereiro de 2013, em homenagem ao Dia do Rotariano. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene no dia 12 de abril de 2013, alusiva ao Dia do Prefeito Comunitário. Requerimento Rádio Maçu requer a realização de sessão solene no dia 25 de setembro de 2013, alusiva ao Dia da Comunidade Árabe do Distrito Federal. Requerimento deputado Chico Vigilante requer a realização de sessão solene no dia 2 de dezembro de 2013, em comemoração ao Dia Nacional do Samba. Oito requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer informações a diversos órgãos do governo do Distrito Federal. Uma moção, deputado Washington Mesquita, uma indicação, deputado Chico Vigilante.
Obrigado, deputado Roberto. Deputado Arlete, Vossa Excelência, os projetos que nós entramos em acordo no Colégio de Líderes para a votação no dia de hoje, do Executivo, por gentileza.
Senhor presidente, no Colégio de Líderes de hoje, nós acertamos, além dos projetos que estão na pauta ordinária da casa, votarmos o projeto de lei 1202, que institui o Conselho de Juventude do DF. Inclusive, há vários jovens aí fora para entrarem aqui agora. O projeto de lei 1277, de 2012, que altera a respeito do projeto de lei do Carnaval. Né, as pessoas também estão aí fora para participarem da votação. O projeto de lei 1251, que dispõe sobre regularização fundiária no DF. O projeto 1242, que suspende a exigibilidade e concede remissão de isenção de tributos, que é para a CODAB. O projeto de lei 1112/2012, que altera o plano plurianual. O projeto de lei 1229, que abre um crédito suplementar e orçamentário alienual do Distrito Federal. E são esses os projetos que nós acertamos do Poder Executivo a votar no dia de hoje. Obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, deputado Arlete. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa, posteriormente, deputado Roberto.
Senhor presidente, também eu manifestei lá na reunião de líderes para a inclusão extra-pauta do projeto de lei 1076/2012, de minha autoria, que submete a consulta popular para alteração do nome da ponte Costa e Silva. Ela passou hoje na CCJ, gostaria de agradecer todos os membros da CCJ, deputado Olair, deputado Robério, deputado Chico Leite e demais integrantes, né? E pedindo a Vossa Excelência, então, que acatasse essa solicitação do que foi discutido também na reunião de líderes.
Okay, obrigado, deputado Arlete. A cada questão de ordem, Vossa Excelência, para incluir extra-pauta. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Gostaria também que incluísse extra-pauta dois PLs de minha autoria, o PL 852 de 2012 e o PL 1165 de 2012.
Ok, ordem deputado, do dia. Deputado Roberto, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito à assessoria de plenário que faça a inclusão extra-pauta.
Presidente, questão de ordem. Também gostaria de pedir, primeiro, que pela primeira vez nesse ano da minha participação aqui na Câmara, está na agenda, na pauta de hoje, três projetos de minha autoria, os itens 91, 92 e 95. E também hoje foi aprovado o PL 03/2011 na CCJ. Se fosse possível, também gostaria de colocar esta pauta. Obrigada.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito à assessoria de plenário que faça a inclusão extra pauta. Questão de ordem, deputado Garcia Maia.
Senhor presidente, apenas também a exemplo da deputada Arlete, existem dois projetos de minha autoria, que é o item 62 e o item 81, que é o projeto 387, que consta da pauta da ordem do dia de hoje.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito à assessoria de plenário que faça a inclusão extra pauta. Dando início a pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, então Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero na tarde de hoje, nessa terça-feira, abordar dois assuntos, para mim, da mais alta importância. Primeiro, trata-se da sanção presidencial por parte da presidenta Dilma Rousseff, transformada em lei, deputada Helena, um anseio da minha categoria, a categoria de vigilantes do Brasil, deputado HCL Maia. Isso era uma luta de 20 anos que nós conseguimos que um projeto da então deputada Vanessa Grazottini fosse aprovado na Câmara, ele teve tramitação no Senado, contamos com a participação importante do então presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, inclusive comparecendo no Nereu Ramos, numa plenária nossa dos vigilantes de todo o Brasil, a participação do senador Paulo Paim, do senador Eunício Oliveira, enfim, senador Romero Jucá. Conseguimos uma emenda modificando esse projeto. O projeto voltou à Câmara Federal, tramitou em todas as comissões e nós tivemos o compromisso assumido pelo presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Maia, de que ele iria colocar o projeto em votação ainda no mandato dele como presidente. Tivemos a felicidade, ele que é filho de um vigilante, deputado Marcos Maia, filho de um vigilante, nós tivemos a felicidade, deputada Gaciel, que ele cumprisse efetivamente com o prometido. O projeto foi a sanção presidencial. Nós tivemos uma batalha muito grande, porque tinha um determinado setor empresarial que não queria a sanção, mas nós convencemos, deputado Olaí, a ministra Gleisi, que se somou, se irmanou efetivamente à nossa categoria, e para nossa felicidade, saiu publicado antes de ontem a sanção presidencial dessa lei que é tão importante, tão fundamental, que cria o percentual de periculosidade para os vigilantes brasileiros. Portanto, é uma categoria no país inteiro, está extremamente feliz. Do nosso ponto de vista, esta lei é auto-aplicável, portanto, ela terá que ser logo implementada a partir de agora. Portanto, nós estamos realmente, os vigilantes do país inteiro, estamos muito felizes com essa aprovação. E agora já vamos iniciar, deputada Eliana, uma nova batalha, já negociando com o ministro Zé Eduardo Cardoso, que é o encaminhamento de um projeto de lei criando o Estatuto da Segurança Privada no Brasil. Ainda tem um bocado de setores que estão fora da legalidade e que nós precisamos efetivamente colocar dentro da legalidade. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu acho que realmente é um motivo de comemoração o resultado dessa votação e, posteriormente agora, mais recentemente, a sanção da presidenta Dilma, sensibilizada realmente com uma categoria que todos os dias enfrenta o risco de vida. É certo, é concreto isso. Uma luta que o senhor vem capitaneando há muitos e muitos anos. Tive a felicidade também de poder saber que o meu partido, o PSD, participou numa relatoria importante naquela data da votação. Então, eu, em nome de Vossa Excelência, que é um vigilante, sempre vigilante, eu quero parabenizar toda a categoria, todos os vigilantes do Distrito Federal e do Brasil por essa grande conquista e que a regulamentação possa sair rapidamente.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero dizer aqui dessa tribuna que a nossa nova luta agora, porque os vigilantes não param, é pelo encaminhamento do projeto de lei que cria o Estatuto da Segurança Privada no Brasil. Esse projeto vem sendo discutido amplamente com setores do governo, inclusive uma comissão formada e coordenada pelo ministro da Justiça, com a participação da direção da Polícia Federal, e que certamente nós vamos fazer com que esse projeto seja encaminhado, até porque, pela uma decisão da FIFA, a segurança dos estádios terá que ser feita por segurança privada e nós queremos a aprovação o quanto antes para que a gente coloque efetivamente esse exército de homens e mulheres que trabalha na segurança privada do Brasil dentro da legalidade. Portanto, mais uma vez aqui fica o meu reconhecimento, a minha saudação à presidenta Dilma Rousseff e já tomamos uma decisão, deputada Eliana, nós... Logo no começo do ano, na segunda quinzena de janeiro, deputada Gaciel, nós vamos reunir representantes dos vigilantes do país inteiro para ir ao Palácio do Planalto agradecer à presidenta Dilma Rousseff pela sensibilidade dela e, inclusive, queremos declarar a presidenta Dilma como vigilante honorária do Brasil, né? Pela a sensibilidade que ela teve com a nossa categoria, o carinho que ela tem com a nossa categoria e o reconhecimento que ela teve desse item tão importante que é a periculosidade dos vigilantes brasileiros. Portanto, fica aqui a nossa saudação também à direção do Sindicato dos Vigilantes de Brasília, na pessoa do Gevalino, que é o presidente, da Confederação Nacional dos Vigilantes, na pessoa do Boaventura, e de todos aqueles que se empenharam efetivamente pela aprovação dessa lei.
Questão de ordens. Questão de ordens, senhor.
Conselho da parte, a Vossa Excelência.
Gostaria também de informar também que a questão do risco de vida, o próprio sindicato patronal já vinha, foi concedido 30%, e o próprio sindicato patronal dos empresários já vinha vindo concedendo 15%, Vossa Excelência já é sabedor disso, já vinha antecipando 15% desse risco de vida já há 2 anos, não é isso?
Exato.
Há 2 anos, e agora vai fazer esse complemento, 30%, e ganha toda a classe dos vigilantes. Parabéns a todos os vigilantes.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento, e mais uma vez quero levar daqui, dessa tribuna da Câmara Legislativa, a nossa saudação à presidenta Dilma Rousseff pela compreensão que ela teve da necessidade da nossa categoria. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, tendo em vista que nós já temos coro em plenário, que hoje é o antepenúltimo dia das sessões aqui na casa, eu queria fazer um apelo a todos os colegas para abrir mão da sua fala, se não for possível, que tentem falar rapidamente, sem apartes, para nós podermos votar, porque já são 4h35. Então, faço esse apelo aqui a todos os nossos pares.
Ok, obrigado, deputado Arlete Sampaio. Só para informar os ocupantes da galeria, que no acordo do Colégio de Líderes, o PL 1277/2012, que é a questão do carnaval, foi acordado que vai ser votado hoje, primeiro e segundo turno, ok? Também o PL que cria o Conselho da Juventude. Vai ser votado também primeiro e segundo turno hoje ainda, no dia de hoje. Quero solicitar, só informar os parlamentares, que nós tiramos do Colégio de Líderes, um calendário para votações no dia de hoje, de amanhã e de quinta-feira. Então é bom que os parlamentares organizem as suas agendas, prevendo que a sessão começa às 15 horas e que não tem hora para acabar. Tá certo? Porque nós vamos fazer, é claro, com a maior celeridade possível. Maior celeridade. Só um instante, por favor. Eu vou solicitar a galeria que aguarde até que termine os comunicados. Então, nós precisamos que os parlamentares organizem suas agendas para que a gente inicie a votação às 15 horas e a gente dê uma celeridade. O acordo feito com o Colégio de Líderes é votar hoje os projetos parlamentares, 6 projetos do Executivo. Amanhã nós vamos votar o restante dos projetos do Executivo. Na quinta-feira, o restante de projetos também que estão do Executivo para serem votados. Não existem projetos polêmicos na ordem para ser votado, ok? Na quinta-feira, nós faremos a votação dos projetos, a eleição da mesa diretora na quinta-feira, dia 13, e a votação do segundo turno da LOA, para que o plenário entre de recesso e nós continuemos com as ações administrativas até o dia 31 de dezembro. Os parlamentares entenderam o cronograma. Quanto à questão do outro projeto, nós fizemos um calendário, então os interessados têm que procurar os líderes dos blocos partidários, porque se não entrou no dia de hoje a votação, pode entrar amanhã ou na quinta-feira, ok? Para que a gente possa votar. Lembrando que amanhã, às 14h30, nós temos na presidência da Câmara reunião do Colégio de Líderes novamente. Então, quem é interessado em projeto, tem que ir lá para conversar no Colégio de Líderes, para fazer o acordo, para que a gente possa incluir na hora do dia e possa fazer a votação. Essa casa é uma casa de consenso, de construção de acordos. E o Colégio de Líderes que decide, e nós estamos definindo das 2 anos, qual é a ordem do dia para projetos que são votados em plenário. Lembrando que os projetos precisam passar nas comissões para terem a tramitação concluída e serem votados no projeto, no plenário, ok? Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, presidente Patrício, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize o presidente da Associação das Escolas de Samba do Distrito Federal, bem como o Rei Momo e a corte do samba que está ali presente, que eles possam adentrar aqui as galerias do plenário e ficar aqui conosco, aqui acompanhando a votação do projeto que vai mudar a questão do samba aqui no Distrito Federal. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que determine essa autorização.
Deputado Chico Vigilante, e aí a todos da galeria. Eu quero só... E eu continuo com o mesmo equilíbrio que sempre tive. E com a mesma coerência e isenção na administração da presidência dos trabalhos. Nós vamos ter uma gama de projetos votados hoje. Mais amanhã e na quinta-feira. A política da casa é liberar a galeria para qualquer cidadão. Tanto que o slogan da casa é: pode entrar que a casa é sua. O plenário é para os deputados e assessoria dos deputados. A galeria para todos os ocupantes e livre manifestação. Se os ocupantes da galeria quiserem descer, deputado Chico Vigilante, para Vossa Excelência, no foyer do plenário, não tem problema. Agora, a entrada no plenário, só para deputados e os credenciados com os crachares autorizados pela Polícia Legislativa, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, ok? Esses três últimos dias são dias de votação de muitos projetos, de muita negociação, e nós precisamos ter muita tranquilidade para chegarmos até o final com aquilo que atende a sociedade e todos os interessados, inclusive. Então, se quiserem descer, podem ficar no foyer, tem sofá, tem café, pode tomar lá, ok? Dentro da capacidade que o pessoal vai organizar e está organizando durante todo esse tempo, ok? Para que a gente faça bem, tranquilo, e vocês saiam daqui com atendimento do pleito de vocês, que é legítimo. Tá bom, Pará? Tudo bem? Quero fazer um apelo aos parlamentares, para que a gente, aqueles que quiserem, claro, por isso que é um apelo, abrir mão do comunicado de líderes, do comunicado de parlamentares, para que a gente entre direto na ordem do dia. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma sugestão para que a todo projeto do Executivo que fosse votado, a gente fizesse alternância, um projeto do Executivo e um projeto parlamentar, um projeto de Executivo e um projeto dos parlamentares. É só essa questão de ordem que eu pediria. Entendeu, senhor presidente? Não, né?
Se Vossa Excelência puder repetir, eu peço duas desculpas. Aí Vossa Excelência pode usar o espírito natalino, inclusive, e repetir, por gentileza.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que alterne os projetos, um do Executivo e um de parlamentares durante a votação. É só esse o pedido.
Ok, nós fizemos um acordo no Colégio de Líderes. Nós vamos iniciar pelo item 56, que é projeto de parlamentares. Depois que nós votarmos os projetos parlamentares, nós vamos entrar nos projetos do Executivo. Esse foi o acordo construído. Ok, deputada Celina? Primeiro de deputados, depois do Executivo, amanhã do Executivo, ok? Vai ficar melhor do que a questão de ordem de Vossa Excelência. É Natal. Então, vou consultar qual parlamentar quer fazer o comunicado de líder. De líderes, para que a gente possa entrar na votação. Vossa Excelência quer fazer o comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, está saindo aí? Deputados, parlamentares, eu acho que é importante a gente pontuar aqui, principalmente nós, deputada Liliane, que fazemos parte aí de uma pequena oposição, né, que talvez representa aí a maioria da vontade da população, e acho que aconteceu um fato importante essa semana, a saída do PSB da base do governo Agnello. Eu acho que o governador, né, e a gente percebeu isso, o próprio Rodrigo Hollenberg, sofreu vários ataques aí por parte de integrantes do governo, que nunca o PSB teve um espaço tão grande na base de nenhum governo que ele participou. E eu acho que é importante a gente pontuar aqui nessa tarde, deputada Liliane, a difícil decisão de um partido que tinha um espaço como o PSB tinha no governo, né? A dura decisão de sair dessa base. E aqui eu quero realmente parabenizar o PSB, não falando mal do trabalho, que a gente sabia que era muito bem feito, deputado Joy Valle, a gente sabe do compromisso do deputado Joy Valle, Liliane, né, nessa área aí da agricultura, da área da SEASA, né, um deputado ético, um deputado transparente, mas eu acho que o PSB, nesse momento que ele decide sair da base do governo Agnello, ele dá uma sinalização clara de ouvir as reivindicações da população. Nós não estamos mais, deputada Liliane, em períodos, né, de cumprimento ainda de pré-campanhas eleitorais. Nós estamos num momento de ação, de efetivação do que foi comprometido durante a campanha. E o posicionamento do senador Rodrigo Hollenberg, quando coloca o distanciamento do governo Agnello com os compromissos de campanha, ele é muito coerente, porque isso se reflete hoje na rejeição do governo, que chega a 70%, é mais de 70%, com 2 anos de governo, com um orçamento robusto, como nós temos no governo do Distrito Federal, com alinhamento com o governo federal. Então, eu acho que o PSB tomou uma decisão acertada, difícil, né? Foi muito criticado aí por vários parlamentares, que nunca se teve tanto espaço. Mas se tem tanto espaço e ele sai ainda da base, é porque realmente ele percebe que não dá para a gente fazer política só com fisiologismo, só com espaço político. A gente tem que fazer política com a vontade popular, com os anseios da população e realmente representando aquilo que se chama de vontade popular. Então, aqui eu quero parabenizar todo o partido, que eu sei que foi uma decisão democrática, construída. Acho que é importante, é um momento importante. Seria fisiológico se fosse já na véspera da eleição. Eu quero ver os partidos que, na véspera da eleição, deputada Liliane, na véspera, que vão abandonar o governo. Eu acho que o PSB foi muito correto, porque ele teve coragem de largar antes. O difícil, deputada Liliane, vai ser o próprio governador Agnello, talvez, perceber esse abandono no momento da eleição mesmo. Então, eu acho que o PSB foi correto, foi muito correto. Ó, distanciou, nós não temos o mesmo projeto, nós respeitamos aqui a posição do deputado Joy, que é um deputado muito correto, um deputado independente. Uma parte do deputado Liliane.
Existe um ditado que antes tarde do que nunca, né? Eu acho que essa reação foi uma reação que, no meu ponto de vista, demorou muito, mas a gente compreende, né? A gente sabe muito bem que as alianças são feitas, mas ainda bem que ele enxergou. E ele viu que a coisa não é bem assim, o caminho novo não é tão caminho novo. Né? Então, acho que agora as cartas começaram a ser, né, distribuídas. Agora a gente tem que acreditar que Brasília merece coisa muito melhor.
Obrigada, deputada Liliane. Então, é esse o meu comunicado de parlamentares. A gente deixa aqui realmente a nossa satisfação de entender que política a gente não faz só com fisiologismo, com espaço de governo, mas principalmente com compromisso, com coerência e com ética.
Obrigado, deputada Celina. Então, eu dou por encerrado o comunicado de líderes. Iniciamos o comunicado de parlamentares. Cristo, Vossa Excelência chegou atrasado. Então, depois Vossa Excelência pode até salvar o restante dos parlamentares. Só informando ao pessoal aí dos biomédicos, se puder tirar aí uma comissão de 4 para descer aqui para conversar com os parlamentares, ver se a gente consegue construir um acordo para a votação, ok? Então, 4 representantes só 4, para que a gente possa tentar construir um acordo, para ver a votação hoje ou amanhã, quando a gente vai construir esse acordo aí, ok? Iniciado o comunicado de parlamentares. Qual parlamentar que vai fazer uso da palavra? Deputado Cláudio? Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, galeria, antes eu quero saudar toda a comunidade que está na galeria, lutando pelos seus pleitos. Senhor presidente e nobres pares da Câmara Legislativa, eu ocupo a tribuna esta tarde para abordar e defender a importância da Faculdade do Cine de Moraes, a Faculdade de Artes do Cine de Moraes, que temos aqui diversos alunos e dirigentes que estão se manifestando nessa galeria. Em outras palavras, tratar de um fruto do sonho, do compromisso da grande atriz brasileira do Cine de Moraes com a formação artística de Arte Educadores do Brasil. A faculdade, ela é criada nesse espectro, do sonho de Dulcina, uma personagem dentro da história do teatro brasileiro que dispensa comentários. E que, ainda em 1955, no Rio de Janeiro, trabalhou com a Fundação Brasileira do Teatro, depois, nos anos 70, vindo aqui para Brasília e criando a tão conhecida Dulcina, que teve a oportunidade e continua tendo de revelar e de criar condições para a arte, para o teatro e tantos outros segmentos, tantas outras linguagens aqui no Distrito Federal. A faculdade, ela tem mais de 25 anos. Foi criada aqui, efetivamente, no dia 7 de março de 82. A localização é privilegiada, todos sabem, do prédio da Dulcina, fica no coração de Brasília, ali no setor de diversões, nosso conhecido CONIC. Uma estrutura de 2 teatros, ateliês, sala de aula, biblioteca, galeria de arte, estúdio de arte, fotografia, laboratórios, laboratório de informática, arte e tecnologia. Ou seja, é uma estrutura extremamente considerável e apta para a formação de educadores no Distrito Federal. Além disso, naturalmente, formando teatros, membros para o teatro brasileiro, para a televisão, na cena do Brasil, nós podemos pegar inúmeros atores que foram formados pela Faculdade Dulcina de Moraes. A atriz é considerada a grande dama do teatro brasileiro do século XX e influenciou diversas gerações de atrizes e atores, né, no caso. Por seu desenvolvimento cultural e em especial no teatro, Dulcina vislumbrou na nova capital o solo fértil para perpetuar os seus ideais. Dessa forma, Dulcina escolheu Brasília para ser seu lar e sediar a Faculdade de Artes. Os valores e exemplos deixados por Dulcina, que soube acompanhar a mudança das artes cênicas dos tempos tradicionais para a modernidade, alimentam e norteiam até hoje as ações da faculdade. Neste período, a faculdade ajudou a projetar as artes do Distrito Federal, formando talentos para atuar no palco, contribuindo na montagem de peças e na fruição da cultura de várias maneiras aqui no DF. Agora, senhores e senhoras parlamentares, a Faculdade Dulcina de Moraes passa por uma crise que também se verifica em diversas outras escolas de formação de teatro pelo país afora. Dados que nos foram fornecidos demonstram que a instituição tem diversas dívidas de gestões passadas, e que tornam muito difícil o acesso a financiamentos, a recursos, em virtude da dificuldade para se chegar a certidões que possam qualificá-la nesse âmbito. Todos sabemos que o potencial artístico e a riqueza que a cultura nos ofertam nem sempre se traduzem num retorno financeiro. Esse descompasso é o desafio, porque essa instituição, reconhecida nacional e internacionalmente, está passando. Os gestores e defensores da Faculdade Dulcina, no entanto, estão se esforçando para que a instituição tenha acesso ao valor de R$ 700 mil a curto prazo. Esse dinheiro, a faculdade terá condições de resolver, ou melhor, quitar dívidas trabalhistas e, dessa forma, ter mais prazo, ganhar fôlego para que ela possa definir o seu futuro. A situação, senhores parlamentares, é considerada muito grave. Os gestores explicam que, embora levantem recursos para amortizar a dívida com a Caixa Econômica Federal, o débito pouco diminui por razões de natureza financeira e que também aqui não cabe esmiuçar, porque são dados muito técnicos. Nós, deputados, a Câmara Legislativa, no meu entendimento, temos a obrigação de lutar por este patrimônio de Brasília, do Distrito Federal, que é a Faculdade Dulcina. Uma outra expectativa é que a gente está propondo para ter essa conversa é de respeito à Secretaria...
Deputado Cláudio, para concluir.
Já estou concluindo. É para que a Secretaria de Educação possa assumir a gestão da Faculdade Dulcina, torná-la uma faculdade pública, torná-la, e aí, naturalmente, facilitar o acesso, porque em que pese tem muitos alunos bolsistas, ainda tem os alunos que pagam uma cota. Então, nós teremos também a gratuidade da Faculdade Dulcina. Nós temos exemplos que são feitos, inclusive temos um exemplo muito produtivo, que é a Escola de Medicina do Distrito Federal, que é bancada pelo governo, pela Secretaria de Saúde. Então, nós pleiteamos uma conversa nesse sentido, de que a gente também possa sensibilizar o governo para que a Faculdade Dulcina se torne também um patrimônio do governo do Distrito Federal e que ela possa dar continuidade aos seus trabalhos. A área de ensino nas artes do Distrito Federal tem déficit de profissionais, que rapidamente poderiam ser supridos pela qualidade inquestionável por meio de expertise que a Faculdade Dulcina conquistou ao longo desses anos. Estatísticas apontam que no Distrito Federal se precisa mais de 600 professores na área de artes. Então é esse, senhores e senhoras deputados, o nosso clamor nessa tarde. Eu sei que nós temos diversas matérias importantes para votar. Eu sei que o tempo é curto, né, e que possa até parecer que um pequeno grupo de alunos, diante de tantas outras discussões, seja algo de talvez menor importância. Não é o caso que nós pensamos. Não é o caso, tenho certeza, que a Câmara Legislativa pensa. Tenho certeza que a Câmara abraçará a causa da Faculdade do Sina para que este patrimônio do Distrito Federal prossiga gerando e revelando talentos para o Brasil e para o mundo, e é fazendo com que a nossa faculdade, que já é respeitada em tantos lugares, possa continuar no, na atribuição e no trabalho que vem desempenhando. Muito obrigado, senhor presidente, e à galeria.
Questão de ordem, deputado Vazio de Rui.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Cláudio Abrantes. Estive na Faculdade do Sina de Moraes, realmente o registro dele é impecável. Eu creio que a proposição da Frente Parlamentar em defesa da Faculdade do Sina de Moraes é uma iniciativa para que esta casa possa auxiliar neste processo. Eu não saberia de antemão se a melhor alternativa seria a transformação em uma escola pública, mas o que eu quero registrar e cumprimentar é a abertura desse debate e essa casa se associar a esses momentos de angústia, de dificuldade que a direção da faculdade vem passando. Eu fiquei um bom pedaço da tarde de uma dessas sextas-feiras lá, conversando com a direção, me inteirando dos problemas de gestão, o problema de insuficiência de alunos diante do quadro de despesa, há uma incompatibilidade da curva de despesa e receita frente à infraestrutura existente. É uma história, é um patrimônio histórico que Brasília tem um compromisso. Isso eu quero destacar. Dulcina de Moraes não é qualquer nome. Dulcina de Moraes é a história do teatro brasileiro que Brasília teve o privilégio de recepcionar. Só isso já é um patrimônio para que nós possamos aprofundar. E eu estou sabendo que, como deputado Arlete, tem tido também iniciativas de defesa, outros deputados irão se associar a essa caminhada. Cumprimento o deputado Cláudio Abrantes para que nessa frente parlamentar a gente aprofunde a discussão e dê uma cota de contribuição objetiva no assunto. Muito obrigado, senhor
presidente. Questão de ordem, por favor.
Obrigado, deputado Vasni. Questão de ordem, deputado Garcia Maia.
Deputado, eu quero parabenizar o deputado Cláudio Abrantes e, como presidente da Comissão de Orçamento e relator do Orçamento 2013, e tendo conhecimento sobre os dados e registros das dificuldades financeiras da Dulcina de Moraes, o que era importante, senhor presidente, é que haja, por parte dos novos dirigentes que estão comprometidos exatamente com a reorganização, é que haja uma consultoria no sentido de organizar essa papelada que são as declarações de regularidade fiscal, para que facilite, não só habilita a Dulcina de Moraes a receber recursos aqui do orçamento do Distrito Federal, como de recursos do governo federal em si. Então, eu acho que o primeiro passo, o primeiro botão a se apertar no caso de revigorar a Dulcina de Moraes seria a organização no que diz respeito à regularidade fiscal dela. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Obrigado, deputado Garcia. Questão de ordem, deputada Eliane Ruiz.
Eu gostaria de me juntar ao deputado Cláudio Abrantes, senhor presidente, e dizer que eu cresci indo frequentando o Teatro Dulcina e eu acho que isso é muito ruim, porque isso faz parte da história da nossa cidade. Então, é um retrocesso. E dói no ouvido falar que uma escola de teatro vai ser fechada. Dói. Então, eu vou dizer uma frase que Fernanda Montenegro diz uma vez e que eu acho que serve para nós. Um país sem cultura é um país sem história.
Obrigado, deputada Liliane. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo com a preocupação do deputado Cláudio Abrantes, que é a mesma preocupação minha.
Eu sempre estou ali pelo Dulcina, principalmente com as assembleias que a gente faz lá de trabalhadores, que é um dos poucos espaços que abre para que trabalhadores façam assembleias. Agora, deputado Vanei, eu acho que é preciso nós aqui, Câmara Legislativa, presidente Patrício, tomar uma posição no sentido de solicitarmos do governo do Distrito Federal e do Ministério da Educação, tendo em vista a importância que tem a Faculdade de Arte do Sina de Moraes, para que o governo federal e o governo do Distrito Federal ajude a salvar essa faculdade, que é um patrimônio do Distrito Federal e do Brasil. Porque se não tiver a participação direta do governo federal e do governo do Distrito Federal, certamente eles não irão sair da situação dramática com que eles se encontram. Portanto, eu faço isso aqui em forma de apelo, que Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, lidere, junto com todos nós, os 24 deputados distritais, um movimento no sentido do governo Agnello e o governo da presidenta Dilma, na pessoa do ministro Aloysio Mercadante, ajudar para que a gente possa salvar esse patrimônio cultural do Brasil, que é o do Cine de Moraes. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Muito rapidamente, porque eu estou muito interessada na votação da tarde, mas não poderia deixar de dizer que no meu primeiro mandato eu fui uma das pessoas que foi atrás de recursos para o Dulcina de Moraes. Não adianta hoje nós irmos novamente atrás de recursos para o Dulcina de Moraes sem antes regularizarmos a situação da faculdade. Então, a primeira coisa que eu proponho é que nós façamos aqui uma força-tarefa da frente parlamentar que acabou de se constituir para irmos lá analisar todos os problemas e ajudarmos, junto ao governo do Distrito Federal, que haja essa regularização. A partir daí, eu tenho absoluta segurança que tanto o Ministério da Cultura quanto o Ministério da Educação terão interesse em contribuir para que a Fundação de Arte do Cine de Moraes possa se revigorar na dimensão que precisa, exatamente pelos serviços já prestados à população e à classe artística do nosso Distrito Federal. Era isso que eu proponho, senhor presidente.
Questão do Ailton Gomes.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade, parabenizar todos os companheiros, e não poderia deixar de parabenizar o deputado Cláudio Abrantes por essa iniciativa, e dizer que o Dulcina acho que faz parte da história de todos nós. Acho que quem ainda não passou no Dulcina não conhece nem a história de Brasília. Então, e não era para ter só aqui no centro. O Dulcina tem que estar em toda a cidade satélite. As pessoas que não têm, né, não têm a oportunidade de ter um teatro, não têm a oportunidade de conhecer o talento nosso aqui, brasiliense. E aí o deputado Cláudio está com toda a razão de chamar a atenção. Esse aqui é o fórum realmente especial e privilegiado para isso. Ver o quanto realmente o assunto é nobre, que as pessoas vieram aqui, trouxeram para cá realmente o coração para debater o assunto. Eu acho que além de não acabar, tem que ampliar para as cidades satélites. Ainda fala assim, eu queria um Dulcina em Planaltina, que é a minha cidade do coração. Deus abençoe vocês.
Obrigado, deputado Ailton. Dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Entramos na ordem do dia. Vamos iniciar pelo item 56, parlamentares. Item 56 da ordem do dia. Consulta os líderes em acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 55 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item de número 56 da ordem do dia.
Item 5.6, discussão em votação no segundo turno do projeto de lei 419 de 2011, da nobre deputada Helena Pedrosa, que altera o artigo 1º da lei 3731 de 30 de dezembro de 2005, que concede redução de base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, incidente na proteção de serviço específica. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 419 de 2011, em segundo turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Alair Francisco que faça chamados parlamentares para a votação. Os deputados que votarem sim são pela aprovação do projeto. Os que votarem não são pela rejeição. O projeto precisa de 16 votos para aprovação.
Deputada Jaciel Maia. Deputada Jaciel Maia. Ausente? Sim. Deputada Jaciel Maia, sim. Deputada Alete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Israel, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Roberto Negreiros,
sim.
Sim. Deputado Rony Nehmer, sim. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício, sim.
Com 18 votos sim e 6 ausências, fica aprovado em segundo turno o projeto de lei número 419 de 2011. Questão, questão de ordem, deputado Alay Francisco.
Solicita a dispensa do interstício e da leitura final do projeto de lei, senhor presidente.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, por ele aprovada a redação final. Solicita, deputado Alay Francisco, faça chamado o próximo item de pauta.
Disposição em votação em primeiro turno do projeto de lei 880 de 2012, do nobre deputado Roberto Negreiros, que institui a inclusão do Dia Mundial da Voz no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Lido, presidente.
Projeto de tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 880 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alay Francisco faça chamado do próximo item de pauta.
Item 5.8, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 593 de 2011, do nobre deputado Chico Leite, que regulamenta a oferta de serviço do tipo Covert no Distrito Federal e da outras providências. Lido, presidente. Já li, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 593 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui a presença dos vendedores ambulantes que dá na porta do Taguatinga Shopping, deputado Rony. Eles vieram ao meu gabinete, falei com o deputado Wasni, eu queria que tivesse a compreensão de todos nós, que pudéssemos falar com o comandante lá de Águas Claras, para que deixassem, deputado Arlete Sampaio, para que eles vendessem a mercadoria deles, tivesse tranquilidade, está na época de Natal. E eu acho importante que eles tenham a tranquilidade de chegar ao Natal, deputado Chico Vigilante, para que eles não sejam perseguidos. Então, eu gostaria da compreensão e que você, deputado Arlete Sampaio, nos ajudasse a falar com o comandante para deixar eles em paz. São poucos, não são muitos. Eles estão aqui. E eu gostaria muito que tivesse a compreensão de todos vocês, para que deixasse eles trabalhar em paz.
Obrigado, deputada Liliana. Na verdade, nós queremos que todo trabalhador trabalhe em paz, ainda mais agora no período de Natal, né? Para que possa criar seus filhos, sua família e possa tirar a economia do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
Só para complementar a fala da nobre deputada Liliane Roriz, perdão. Eu queria dizer que há um instrumento na administração regional que o administrador pode dar uma carteirinha de ambulante para as pessoas poderem estar lá nesse período. Ela é provisória para estarem lá nesse período. Sem a carteirinha é muito difícil, deputada Liliane, porque aí fica dependendo da interpretação de alguém. O melhor seria, se é uma ajuda efetiva, deputado Evandro Gala e líder, seria conversar com o administrador Taguatinga, Taguatinga Shopping, não é isso? Conversar com o administrador Taguatinga, faz uma carteirinha, deputado Figueiredo, de ambulante provisória, onde tem uma autorização para um período determinado, que é o período natalino. Eu falo isso porque eu sou fiscal da GFIS e sei que, se não tiver essa autorização, a fiscalização acaba passando, apreendendo a mercadoria dos senhores, que estão com cheque pré-datado aí na praça e querem vender para poder pagar e dar um Natal melhor para os seus familiares também. A gente sabe que é dessa forma que tem que trabalhar. Então, a melhor solução é através da administração de Taguatinga para poder fazer essa carteirinha eventual. Como faz quando tem evento na esplanada? É dada uma autorização provisória por um período para que se faça isso para vocês. Ok, presidente?
Obrigado. A Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de ser solidária à causa da deputada Liliane Roriz sobre os ambulantes. A deputada Liliane chegou a trazer à nossa Comissão de Direitos Humanos, inclusive, uma possível agressão por parte de alguma pessoa. Ela me deu um nome, não sei se é da Polícia Militar, e a gente vai apurar, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, essas possíveis agressões. Mas acho que é importante, sim, o que o deputado Rony colocou, essa possibilidade aí. É Natal, todo mundo tem que trabalhar, e a gente realmente sabe que o direito do trabalhador aí é sagrado.
Obrigado, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu quero me somar a essa sensibilidade, essa pessoa que traz, assim, da herança de sua família, do seu pai, o excelentíssimo senhor governador Roriz, essa sensibilidade com as necessidades do povo, que é a deputada Liliane Roriz. Vocês estão de parabéns por querer trabalhar honestamente, numa época que todo mundo fala na escalada da violência, vocês só querem lutar pelo direito de poder sustentar a família de vocês honestamente. Então, vocês estão de parabéns, têm o nosso apoio. E eu espero que a administração de Taguatinga e o governador aqui do Distrito Federal, o governador Agnello, também tenham essa sensibilidade com vocês. Porque vocês só querem serem honestos e levar um dinheirinho para casa com a venda do que vocês fazem. E não tem nada de ilegal, não tem nenhuma. Não tem CD pirata, não tem nada disso. Vocês têm a mercadoria de vocês. Parabéns.
Obrigado, deputada Eliana. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 5.9, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 11.57/2009 do nobre deputado Chico Leite, que dispõe sobre as medidas de proteção à vítima e testemunha relacionada em boletim de ocorrência e inquéritos policiais. Lido, presidente.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1157/2009, em primeiro turno. Não havendo que discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Alain Francisco, faça chamado o próximo item de pauta.
Item 60. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 726/2012. Do nobre deputado Eto Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o Dia Mundial dos Desbravadores, a ser comemorado no último sábado do mês de abril de cada ano. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 726/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faça chamado o próximo item de pauta.
Item 61, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 458/2012, da nobre deputada Celina Leão, que cria nos estabelecimentos prisionais no âmbito do Distrito Federal opções de visita sem contato físico com preso e das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 458 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Francisco faz chamado do próximo item de pauta.
Item 62, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 626 de 2011, do nobre deputado Adiaciel Maia, que estabelece comunicações eletrônicas obrigatórias aos consumidores por parte de prestadores de serviços públicos do Distrito Federal e das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 626 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a assessoria de plenário que inclua extra pauta o projeto de resolução número 024 de 2011, de autoria da deputada Rejane Pitanga, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 63, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 928 de 2012, do nobre deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, festa nos Muladeiros de Brasília.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 928 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 64, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 367 de 2011, da nobre deputada Liliane Roriz, que proíbe toda forma de publicidade e propaganda no interior das escolas públicas e privadas de educação básica do Distrito Federal e das outras providências.
Lido, o projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 367 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 65, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 812 de 2012, do nobre deputado Evandro Gala, que institui a semana da conscientização da artrite e ardose no calendário oficial do Distrito Federal. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 812 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 66, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 364 de 2011, da nobre deputada Luzia de Paula, que torna obrigatória a fixação de prática e advertência sobre o uso formal e suas consequências para a saúde do ser humano das dependências dos salões de beleza ou congêneres localizados no âmbito do Distrito Federal.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 364 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Item 67, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1063 de 2012, do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o dia distrital da equatoripia.
Ecoterapia. O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1063 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamada do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 737 de 2012, do deputado Washington Mesquita, que fixa prazos para que os operadores de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitado pelo usuário. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 737 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 69, discussão em votação no primeiro turno do projeto de lei 731 de 2012 do nobre deputado Duarte Luiz, que dispõe sobre a disponibilização de equipamentos adaptados para lazer, recreação para os portadores de necessidades especiais na forma que especifica. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Discussão do projeto de lei número 731 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 70, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 803 de 2012 do nobre deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a Feira Nacional de Flores, Decoração e Plantas Ornamentais Frutiflor Brasil. É isso mesmo,
o projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 803 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 71, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 436 de 2011 do nobre deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre desconto nas tarifas de linhas de transporte coletivo no Distrito Federal. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 436 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 72, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 416 de 2011. Da nobre deputada Celina Leão, que autoriza a comercialização dos veículos que se encontram apreendidos dentro do pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN DF, e das outras providências. Lido. Sete e dois, presidente, foi lido agora.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 416 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 73, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 586 de 2011, do nobre deputado Chico Leite, que disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas prévias de natureza urbanística e ambiental no Distrito Federal. Lido.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 586 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 7.4, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei número 11 de 2011, da nobre deputada Helena Pedrosa, que institui o Programa de Trabalho Estudantil na Rede Pública de Ensino Médio do Distrito Federal, em regime de estágio remunerado, e das outras providências. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 11 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 7.5, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 735 de 2012, do nobre deputado Eto Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o dia do policial civil aposentado, a ser comemorado no dia 18 de fevereiro de cada ano. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 735 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei 579 de 2011 da nova deputada Luzia de Paula, que obriga as farmácias e drogarias situadas no território do Distrito Federal a colocar à disposição dos consumidores com compêndio de bulas de medicamentos. Lido.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 579 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado próximo item de pauta.
Item 77, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 738 de 2011, do nobre deputado Eto Luiz Washington Mesquita, que dispõe sobre a obrigatoriedade na presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia extensiva e das outras providências.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 238 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Item 78, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 21 de 2011, do nobre deputado de Orvalho, que institui o Programa Educacional de Materiais Recicláveis Pro-EMAR na rede pública de ensino do Distrito Federal.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 21 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado próximo item de pauta.
Item 79, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1013 de 2012 do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o dia da conscientização do cardiopatia congênita a ser comemorada anualmente no dia 12 de junho e das outras providências. Junho das outras providências. Lido.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1013 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado próximo item de pauta.
Item 80, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 952 de 2011 do deputado Dr. Michel, que institui o âmbito do Distrito Federal o dia do Conselheiro Comunitário de Segurança e das outras providências. Lido.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 952 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Pode chamar o outro. Pode chamar o outro. Tudo bem, aí só.
Item 8.2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 28 de 2011, do deputado de Orvalho, que dispõe sobre a instituição no programa de formação de mão de obra rural. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 28 de 2011, em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Item 8.3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 767 de 2012, do novo deputado de Orvalho, que estabelece orientação ao consumidor sobre o consumo ideal de água e das outras providências. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 767 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Item 8.4, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 734/2012 do deputado Eto Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal os eventos relativos à profissão do farmacêutico, na forma que especifica lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 734/2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faz chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 489 de 2011 do deputado Washington Mesquita, que obriga as empresas que comercializam carne a prestar informações sobre a origem desse produto na forma que especifica. Lido.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 489 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco, faz chamado próximo, item de pauta.
Item 86, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 589 de 2011. Da nobre deputada Luzia de Paula, que institui a campanha permanente de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal. Líder.
Projeto em tramitação concluída. Discussão, projeto de lei número 589 de 2011 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Lair Francisco, faça chamado do próximo item de pauta.
Item 87, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 667 de 2011, do deputado Lair Francisco, que dispõe sobre instalação de banheiros químicos ou definitivos em feiras livres no âmbito do Distrito Federal.
O projeto teve tramitação concluída. Discussão, projeto de lei número 667 de 2011 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 88, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 600 de 2012, do deputado Lair Francisco, que dispõe sobre obrigatoriedade de fixação de cartazes com informações sobre higienização das mães e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, DST e AIDS, nos sanitários de uso público no âmbito do Distrito Federal.
O projeto teve tramitação concluída. Discussão, projeto de lei número 600 de 2012 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 89, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 800 de 2012, do nobre deputado Israel Batista, que dispõe sobre a fixação pelo poder público de conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito dos valores culturais e artísticos nacionais, regionais e locais. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Discussão, projeto de lei número 800 de 2012 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 90, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1050 de 2012, do nobre deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a implantação de práticas indicativas com inscrição em 3 idiomas, em terminais rodoviários e metroviários, transportes públicos, monumentos históricos, parques, atrações turísticas e aeroportos no âmbito do Distrito Federal. Lido,
o projeto
presidente.
Teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1050 de 2012 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Item 9.1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1079 de 2012, da nobre deputada Aliette Sampaio, que inclui no calendário oficial de eventos e no calendário escolar do Distrito Federal o dia 17 de agosto como dia do patrimônio cultural, institui as jornadas de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade, o período de 7 a 11 de dezembro. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei no 1079 de 2012 em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lair Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 882 de 2012 da deputada Aliette Sampaio, que institui a Semana Distrital de Luta pela Reforma Agrária.
Continua.
Da reforma agrária e disseminação de formas não violentas para a resolução de conflito, a ser realizada anualmente a semana do dia 17 de abril.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 882 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Solicito, senhor presidente, a inclusão do PL 1088/2012, de minha autoria. para colocar na ordem do dia, senhor
presidente. Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência solicita a assessoria de plenário que faça a inclusão extra-pauta. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Deputada Dom Michel.
Peço também...
Vossa Excelência, passa a minha presidência por alguns instantes aqui, por favor.
Peço a inclusão do PDL 159-2012 na ordem do dia de hoje também.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a assessoria de plenário que faça a inclusão extra pauta. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça a chamada do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1057-2012 do deputado doutor Michel, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal popular e cultural denominado Festa de Pentecoste de Planaltina, realizada anualmente pela Igreja Evangélica, avivando a nação e dá outras providências.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei nº 1057-2012 em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 94.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1443/2009 da deputada Eliana Pedrosa, que institui no calendário do Distrito Federal o dia da segunda sem carne.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo nenhuma administração, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item 95.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 979-2012, da deputada Arlete Sampaio, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de cláusula de proibição de uso de mão de obra infantil nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 979-2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito, senhor secretário, que faça leitura do item 96.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 676 de 2011, do deputado Rony Neme, que dispõe sobre a parada obrigatória do transporte individual de passageiros, táxis, nas barreiras e postos policiais instalados nas rodovias do Distrito Federal a partir de 20 horas.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 676 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item 97.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 850 de 2012. Do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a divulgação do direito do acesso à informação no Distrito Federal, regulamentado pela Lei 12.527 de 2011.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 850 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, o processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados.
Senhor presidente, a questão de ordem, por favor.
Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
O item 81, senhor presidente, que é um projeto de autoria do deputado Garcia Maia, 387, foi pulado aí da pauta, eu não entendi por quê.
O item 81? Foi pulado porque recebeu, senhor deputado, recebeu uma emenda de plenário, por isso foi pulado.
Sim, mas por quê?
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Eu pedi a inclusão do PL 03-2011 também, que foi... PL 03-2011, da minha autoria, que também foi aprovado pelo presidente Patrício.
Estamos aguardando chegar os projetos aqui na mesa.
Só questão de ordem, senhor presidente. Inclusive, foi acatada a votação no início, foi feita uma questão de ordem solicitando que fosse votado o item. No entanto...
Deixa eu passar aqui o presidente de volta. Pega isso. Beleza? Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Austin Mesquita.
Peço Vossa Excelência a inclusão dos PDL 164, 165, 166 e 173-2012 na ordem do dia, por gentileza.
Deixa eu só esclarecer os parlamentares aqui. Eu estou acatando a questão de ordem de todo parlamentar, de inclusão de PDL, de projeto de lei, mas não necessariamente vai ser votado nessa sessão. Ok? Todos estão sendo acatados. Vão chegando aqui, até porque tem problema na assessoria, se não chegaram até agora de algumas comissões. Então, chegando aqui, não tem nenhuma dificuldade da mesa de colocar em votação. Mas como nós temos que acelerar os trabalhos, nós temos um monte de projetos de parlamentares, também do Executivo, a galeria está cheia esperando, então nós vamos fazer o seguinte, nós votamos os deputados que estavam na ordem do dia, todos em primeiro turno, de todos os deputados que tinham, inclusive, ok? E estou com muita tranquilidade, porque nem o meu foi votado. Então, nós votamos de todos os deputados. Agora, nós vamos votar os do Executivo, que as pessoas estão na galeria aguardando. Nós vamos abrir sessão. Nós vamos encerrar a sessão ordinária, tranquilamente. Abrimos a extraordinária e na sessão extraordinária, que fomos votar o segundo turno dos deputados e também do Executivo, nós votamos os que foram solicitados aqui sem nenhum problema, ok?
Ok, mas está acatado?
Está acatado, claro.
Tá, muito obrigado.
De todos os deputados solicitados, foi acatado. Só precisamos que chegue aqui na assessoria para colocar em votação, para não atrasar os trabalhos, ok? Mas todos serão votados. Nós vamos administrar aqui os que não têm parecer, que não tiveram a tramitação concluída, vendo o mérito do projeto e tal, e vamos colocar em votação sem nenhuma dificuldade, ok? É só para que a gente possa dar uma celeridade nos trabalhos, nos projetos que estão aqui. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é com relação aos PDLs que já estão na pauta. Já estão aí na pauta, os PDLs.
Não tem problema nenhum os projetos de decreto legislativo estarem aqui. Só que a votação nominal, nós vamos votar. Agora okay. Nós vamos dar celeridade nas votações, ok? Solicito, deputado Roberto Negreiro, que se faça a leitura do item 81.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 387-2011. O deputado Agaciel Maia, que institui a obrigatoriedade do fornecimento de auxílio alimentação equivalente a 5% do salário mínimo aos funcionários das empresas prestadoras de serviços contratados pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal.
Ok, o projeto recebeu uma emenda de plenário, então solicito ao deputado Evandro Garla que possa proferir parecer pela Comissão de Assuntos Sociais.
Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Vossa Excelência pode ir direto ao voto.
Senhor presidente, sobre a emenda de plenário número 1 substitutivo pela Comissão de Assuntos Sociais, acato essa emenda de emenda em plenário número 1 substitutivo.
Ok, discussão ao parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAES com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Roberto Negreiros para proferir parecer pela CCJ sobre a emenda apresentada. Porque o deputado Roberto está aqui do lado, deputado Chico. Aí acelera, por gentileza. Ok? Eu até vi que o senhor já pensou e me antecipei, para que a gente pudesse votar com mais rapidez. Ok?
Olá, Ita, aqui.
A presente emenda tem por objetivo melhor adequar a proposição às condições apresentadas pelos empresários, que acredito ser um percentual mais próximo da realidade praticada pelo mercado. Voto pela admissibilidade.
Ok, o parecer da CCJ pela admissibilidade. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Consulta aos líderes. Deputado Chico Vigilante. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar os projetos e decretos legislativos em bloco pelo processo nominal.
Sim, senhor presidente. Conforme reunião lá na mesa diretora presidida por Vossa Excelência, nós estamos de acordo.
Ok, deputado Chico Vigilante. Deputado Arlete, concorda? Deputada Eliana Pedrosa, deputado Israel Batista, deputado Ailton Gomes. Ok. Ok, então todos os líderes concordam, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para a votação em bloco.
Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 132 de 2012 do deputado Cláudio Abrantes, que concede o título de cidadão honorária de Brasília à senhora Maria Alda Freitas. Discussão e votação em turno único do PDL 137 de 2012, do deputado Cláudio Abrantes, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao atleta Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 140 de 2012, do deputado Siqueira Campos, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jorge Luiz Macedo Bastos. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 142 de 2012, do deputado Siqueira Campos, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Marcos Antônio Francisco Barro Castrilho. Discussão e votação em turno único do PDL número 149 de 2012, do deputado Evandro Garla, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Domingos Barbosa de Siqueira. Discussão e votação em turno único do PDL número 102 de 2012, do deputado Rony Neme, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Moisés do Espírito Santo Júnior. Discussão e votação em turno único do projeto PDL número 143 de 2012, do deputado Chico Vigilante, que concede pós-mortem o título de cidadão honorário de Brasília ao Antônio Maciel Pinheiro. Discussão e votação em turno único do projeto PDL número 150 de 2012, deputado Chico Vigilante, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Moacir de Souza Vieira. Discussão e votação em turno único da moção número 417 de 2012, do deputado Vasni Derruri, que manifesta moção de pesar pelo falecimento do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Renato Fernandes de Azevedo. Discussão e votação em turno único da moção número 417.
Em discussão, os projetos de decreto legislativo lidos pelo secretário. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Gaciel Maia.
Sim.
Sim. Deputado Arlete Sampaio.
Sim.
Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Vale. Ausente.
Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí, sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rádio, ausente. Deputado Robério, sim. Deputado Rony. Deputado Rony. Cadê o Rony? Sim. Deputado Washington. Sim. Deputado Vasni. Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, sim. São 21, né?
Com 23 votos sim e 3 ausências, ficam aprovados os projetos de decretos legislativos.
Questão de ordem,
questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final do projeto de lei.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do período de aprovada da redação final. 21 votos sim e 3 ausências. Ficam aprovados os projetos de decretos legislativos. E já tiveram a redução do interstício e a aprovação da redação final. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos em bloco pelo processo simbólico. Deputado Chico Vigilante.
Com exceção das destacadas, né?
Com certeza, deputado Chico Vigilante. Só as que têm consenso. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para a votação em bloco.
Até qual? Até qual? Moção. Aqui é moção tudo. São 112 aqui, não é isso? Discussão e votação em turno único da moção 417-2012 do deputado Vasni Derruri, que manifesta moção de pesar pelo falecimento do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Renato Fernandes Azevedo. Discussão e votação em turno único da moção 418-2012 do deputado Vasni Derruri, que hipoteca apoio à instalação do parque infantil e da cerca de proteção para a escola classe Vale Verde do Núcleo Rural de Planaltina, DF. Discussão e votação em turno único da moção número 419/2012 do deputado Vasni, que hipoteca apoio à escola classe Vale Verde séries iniciais e ao Centro Educacional Osório Baquim de Ensino Fundamental e Médio, que eles atendam aos respectivos credenciamentos junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 420/2012 do deputado Vasni, que manifesta louvor pela celebração do 43º aniversário da Igreja Batista, Peniel de Sobradinho, DF. Discussão e votação em turno único da moção 421/2012 dos deputados Celina Leão, Eliana Pedrosa e Olaí Francisco, que manifesta votos de protesto pelo encerramento das atividades de atendimento 24 horas no Posto de Saúde Central da região administrativa do Núcleo Bandeirante, bem como o fim do atendimento emergencial naquela unidade. Discussão e votação em turno único da moção número 422/2012, de vários deputados que manifesta voto de protesto à portaria número 844, de 2 de maio de 2012, do Ministério da Saúde, que limitou o número máximo de doadores de medula óssea por ano no Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 424/2012, da deputada Celina Leão e outros, que manifesta votos de repúdio à editora Best-Seller pela publicação da obra O Livro Maldito. Discussão e votação em turno único da moção número 425/2012, dos deputados Wellington Luiz e Cláudio Abrantes, que parabeniza os delegados da Polícia Civil do Distrito Federal pelos excelentes serviços prestados à comunidade. Discussão e votação em turno único da moção número 426 de 2012 do deputado Robério Negreiros, que manifesta votos de louvor e parabeniza as pessoas que trabalham e que tanto se empenham na causa das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 427 de 2012 do deputado professor Israel Batista, que moção de louvor às 5 unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, Colégio Militar Dom Pedro II, Centro de Ensino Médio SEM, integrado à Educação Profissional do Gama, SEM, Setor Oeste, Centro Educacional 3 do Guará e SEM, Asa Norte, CEAM. Discussão e votação em turno único da moção número 428 de 2012, do deputado Benedito Domingos, que parabeniza e manifesta votos de louvor à professora Vânia Malena Lopes Andrade pelos excelentes e relevantes serviços prestados à educação infantil do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 429 de 2012, do deputado Benedito Domingos, que parabeniza e manifesta votos de louvor ao senhor Luiz Diógenes da Silva Neto pelos excelentes e relevantes serviços prestados à Polícia Civil do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 430 de 2012, do deputado Vasni Derruri, que apresenta os parabéns às escolas públicas do Distrito Federal, que obtiveram as 10 primeiras classificações no exame do Enem e que com essa aprovação, colocaram o DF na 4ª posição em nível nacional. Discussão e votação em turno único da moção número 431 de 2012, da deputada Eliana Pedrosa e outros, que hipotecar apoio para a integração dos 600 ex-servidores da TCB. Discussão e votação em turno único da moção 432 de 2012, do deputado Ailton Gomes, que manifesta moção de pesar pelo falecimento do ilustre arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida Niemar. Tá. E, por fim, discussão e votação em turno único do requerimento 2051 de 2012 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa no dia 12 de dezembro de 2012, às 10 horas, para debater questões relativas ao cumprimento do termo de ajuste de conduta firmado pelo Metrô DF, descumprimento do regulamento de transporte, tráfego e segurança do Metropolitano do Distrito Federal, da parceria público-privada e outras questões relativas ao desempenho das atividades dos metroviários.
Em discussão, as moções lidas pelo secretário. Não havendo que discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, as moções estão aprovadas com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça a leitura do item número 1 extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1202 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho da Juventude do Distrito Federal com Conjuve DF e dá outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída. O projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Assuntos Sociais na forma da emenda apresentada. A CCJ deverá se manifestar sobre a emenda. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, que possa proferir parecer sobre a emenda aprovada na CAIS.
Presidente, fazendo um exame da emenda aditiva, nós notamos que, embora matérias dessa natureza sejam de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, a emenda parlamentar apenas regulamenta aquilo que o Executivo já tem por obrigação fazê-lo. De maneira que, nesse sentido, o Tribunal já se manifestou que é possível atuar, é possível que o Parlamento atue. Então, consideramos admissível a presente emenda.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, parecida da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei 1202 de 2012, em primeiro turno. Pode discutir, deputado Vazir de Rouve.
Deixa a líder.
Deputado Arlete Sampaio, para discutir.
Alô? Bem, muito rapidamente, só quero parabenizar a todos os jovens que estão aqui presentes, dizendo da importância da Constituição da Coordenadoria da Juventude da Secretaria de Governo, que trata dos assuntos da juventude no Distrito Federal. Esse conselho vai permitir a participação das entidades estudantis, de jovens da nossa cidade, e vai se constituir um fórum fundamental para discutir as políticas públicas para os jovens. Portanto, eu quero parabenizar ao secretário Carlos Odas e a toda a sua equipe pela aprovação desse projeto.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Para discutir, deputado Vazir de Rui.
Senhor presidente, tendo em vista a diversidade das políticas públicas que fortalece a valorização da juventude e a interface que ela faz com o conjunto de políticas no sentido de resgatar a juventude, eu entendo que a criação da secretaria e agora a proposta do conselho dá uma capilaridade e um envolvimento, sobretudo do segmento, na interferência junto ao governo, que pela primeira vez eles estão está sendo constituído para poder colher a diversidade da juventude. Algo que é extremamente relevante destacar as particularidades dessa diversidade como agente no processo da transformação. Eu quero cumprimentar o secretário Carlos, com toda a sua equipe, seus subsecretários, que compõem uma secretaria no sentido de fortalecer a presença das políticas públicas e o envolvimento da juventude diante das enormes tarefas que tem para poder ser enfrentadas. Obrigado.
Obrigado, deputado Vasli. Para discutir, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o governo nessa iniciativa aí, que vem com certeza ao encontro das grandes propostas. Desde 2005 nós vimos aí no cenário nacional, e a gente tem que reconhecer que no governo Lula criou a Secretaria Nacional de Juventude, criou o Conselho Nacional de Juventude, e eu quero relembrar que no governo ainda do governador Joaquim Roriz foi criado em 2006 uma Secretaria de Estado de Juventude, onde foi criado naquele momento, por decreto do governador, um Conselho de Juventude. O que a gente percebe, senhor presidente, é que os governos passam e a política de juventude ela vem num retrocesso. Então, eu quero parabenizar a criação do Conselho de Juventude, porque ela realmente deixa algo institucional, a criação de um Conselho de Juventude através de um projeto de lei, que não interessa qual governador que vier, que não vai revogar um decreto de uma forma autônoma, né, e discricionária. Mas quero aqui também fazer uma crítica e um apelo. Não adianta a gente criar Conselho de Juventude para dividir em juventudes partidárias, sem criar uma estrutura de uma Secretaria de Juventude, com orçamento, com legitimidade para articulação entre as pastas, porque isso realmente eu acho que é o que deveria acontecer, como nós temos a Secretaria da Criança, e seguindo, inclusive, uma política nacional que é dar o espaço para a juventude realmente necessário. E nós vimos esse retrocesso, então fica aqui também a sugestão que o Executivo encaminha, através de projeto de lei, a criação definitiva também de uma Secretaria de Estado de Juventude, que tenha legitimidade também para não ser somente um conselho que fale sem, né, ter uma estrutura por trás e sem ter recurso orçamentário necessário para fazer uma política eficiente de juventude. Essa é meu...
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir, deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria fazer uma referência à presença das nossas lideranças, da juventude, do coordenador Carlos Ordas, aqui presente, e quero muito especialmente, presidente, dizer que as priorizações não podem se expressar apenas em discursos, elas têm que ser efetivamente realizadas com investimento. Pela visita ao orçamento, é que a gente efetivamente sabe se valoriza algo ou não. Nesse caso específico, a criação do Conselho, como disse a deputada Celina, como disseram os colegas, deputado Wagner de Roura, deputada Arlete Sampaio, mostra efetivamente essa priorização. Não é, é preciso dizer, o projeto dos nossos sonhos. Não chega a ser aquilo que efetivamente desejávamos. Mas é um grande passo, a natureza não dá saltos, é um grande passo na direção da valorização da juventude entre nós.
Obrigado, deputado Chico Leite. Para discutir, deputado Israel Batista.
Senhor presidente, eu quero parabenizar aos jovens que lutaram por esse conselho. Esse conselho é importante porque demonstra que a juventude não quer mais ser passível de políticas públicas, mas quer participar da elaboração dessas políticas e fiscalizar a execução dessas políticas. Parabéns, essa é uma luta histórica, uma grande vitória. E eu concordo com a deputada Celina, quando ela diz que é necessário restaurar a Secretaria de Estado da Juventude, porque é uma secretaria transversal importante para a cidade de Brasília, importante para que a gente atinja a igualdade de participação política. Juventude não é doença, juventude é uma grande oportunidade nas nossas vidas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado professor Israel. Para discutir, deputado Evandro Garla.
Senhor presidente e demais parlamentares, nessa discussão, parabenizar também toda a juventude do Distrito Federal, parabenizar o governo por ter enviado esse projeto para a criação do Conselho de Juventude. Parabenizar também o coordenador, que não é secretário, é o coordenador, Odas, mas fazer também uma crítica ao governo do Distrito Federal, que pecou, que tem falhado na parte do respeito aos jovens aqui do Distrito Federal. A própria deputada Celina comentou agora, falou que foi criado uma secretaria por decreto na época do governador Roriz. Aqui também foi criada uma secretaria por decreto, só que ela deixou de ser secretaria e transformou-se numa coordenadoria. O motivo até hoje não foi explicado, já cobrei isso aqui em plenário e até hoje não foi explicado. É assim que se valoriza os jovens do Distrito Federal? Nós temos hoje uma Secretaria Nacional da Juventude, da Presidência da República, que tem feito um excelentíssimo trabalho, tem muita coisa ainda para se fazer. Mas por que aqui no Distrito Federal deixou de ser secretaria para ser uma coordenadoria? Estava sendo trabalhado, né? O antigo secretário, o Fernando Neto, estava ali trabalhando e hoje deixou de ser coordenadoria, deixou de ser secretaria para ser uma coordenadoria. Tem que ter mais respeito pelos nossos jovens? Sim. Parabenizo o trabalho que o Odes tem feito, o Carlos Odes tem feito muito. Né? Mas eu deixo essa pergunta e uma indignação. Mas o que vai acontecer hoje, daqui a pouco, já é um primeiro passo para que a juventude do Distrito Federal venha a ser respeitada. Aqui na Câmara tem sido respeitado, mas por que o governo tirou a secretaria e transformou em coordenadoria? Obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Eu queria só colocar para os jovens que estão aí que, na verdade, eu não vou dizer se criar uma escritura de secretaria ou de coordenadoria valoriza o jovem ou dita a política pública de incentivo à juventude. Na verdade, a criação do conselho é que é um avanço para a juventude. Porque o Conselho garante a participação de quem realmente interessa à juventude, que são os jovens, que se organizaram, se manifestaram, foram até o governo e conseguiram que viesse para a Câmara o projeto da criação do Conselho. Que vieram vários dias aqui na Câmara para que hoje fosse votado em primeiro e segundo turno. Que estão aqui na galeria, inclusive, reivindicando o direito mais digno do cidadão, que começa na sua juventude, que é o da participação. Quem vai ditar a estrutura que vai atender os anseios da juventude e a política pública que vai ser implementada e aí o orçamento que vai ser destinado é justamente os jovens que estão aqui hoje levantando as faces e reivindicando que o projeto seja votado em primeiro e segundo turno. São vocês que vão dizer qual é a política pública que vai ser efetivada. Passa pela juventude organizada. Então, a todos vocês, parabéns e que a gente vote primeiro e segundo turno, mas que vocês participem do Conselho e se organizem e cobrem de qualquer autoridade, qualquer governo. Eu não vou aqui citar nome de quem criou a secretaria ou coordenadoria. Na verdade, os gestores públicos passam, os deputados passam, as pessoas passam, mas a organização popular essa não passa. E isso passa por cada um de vocês. Então, parabéns a todos os jovens que estão aqui hoje. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Roberto Negreiros faça chamado o próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei 1251 de 2012. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária do Distrito Federal e da outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída, mas foram apresentadas uma emenda de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda de plenário. Solicito ao relator da CAF, deputado Cláudio Abrantes. Para proferir parecer sobre a emenda apresentada.
Senhor presidente, é o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários acerca da emenda aditiva número 1 de autoria dos deputados Dr. Michel e HCL Maia. A emenda ela se atém a acrescentar no artigo 9º, implicando também a atribuição descrita no projeto de lei à Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, assim também como a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano ou entidades vinculadas. No nosso entendimento, a emenda ela não fere o espírito do projeto, pelo contrário, ela acrescenta uma situação que é plenamente admissível dentro da organização do Estado. Portanto, o nosso parecer é pelo acatamento da emenda aditiva número 1, de autoria do deputado Michel e deputado HCL Maia, e consequente aprovação.
Ok, discussão parecer da CAF. Não vem que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, mesmo como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAF com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, Vossa Excelência pode proferir parecer pela CCJ sobre a emenda apresentada?
Bom, presidente, o parecer é sobre a emenda. O relator original, o deputado Joey Valle, que está ausente, e por isso eu vou substituí-lo, presidente, na qualidade de presidente da comissão. Só por esse motivo, já que o relator original, tirado em sorteio, não está presente. Projeto de iniciativa do Executivo. O que a emenda faz, e o raciocínio, o fundamento aqui vale para... O fundamento já colocado em outro projeto, na avaliação de outra emenda, em outro projeto, vale para esse? A emenda aqui, de autoria dos deputados, deputado doutor Michel, deputado Gaciel Maia, ela vai na mesma linha, presidente. Em realidade, ele apenas disciplina aquilo que já é de obrigação do Poder Executivo fazê-lo. Então, somente isso. Por isso é que é admissível.
Ok, o parecer da CCJ é pela admissibilidade. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1251 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente, solicito uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu queria pedir a Vossa Excelência que invertesse a ordem de votação e colocasse o projeto do carnaval agora. O pessoal está aí, está nas galerias há muito tempo. Acho que nós poderíamos fazer essa inversão se a Vossa Excelência e os colegas concordarem.
A deputada Arlete também já havia solicitado, estava só aguardando a votação para que a gente pudesse chamar. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamar do item de número 5. Esta é a pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1277/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.738, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a realização do Carnaval do Distrito Federal e da outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1277/2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, eu gostaria de inclusão do PL 244/2011 na pauta da ordem do dia, que está com tramitação concluída.
Tramitação concluída. A cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a assessoria de plenário que faça a inclusão. Esta pauta. Solicito o deputado Roberto Negreiros que faça chamado do próximo item. Esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência.
Deputado Michel.
Do projeto de lei número 1242 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que suspende a exigibilidade e concede remissão e isenção de tributos na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1242 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Roberto Negreiros faça chamados parlamentares para a votação. Os deputados que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Ao tempo que passa a presidência, o deputado Dr. Michel.
Chama aí o pessoal. Cadê a... Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina, deputado Ailton Gomes, desculpa. Deputado Ailton, sim. Deputado Benedito, sim. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Doutor Charles, sim. Doutor Michel, sim.
Sim.
Deputada Eliana, sim. Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale, ausente. Liliane Roriz, sim. Luzia de Paula, sim. Olaí Francisco, sim. Professor Israel Batista, deputado, ausente. Deputado Rádio, sim. Está aí? Desculpa, sim. Deputado Robério, sim. Deputado Rony Neme, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vasni, cadê ele? Sim. Deputado Wellington, ausente. Deputado Patrício, ausente. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 20 aqui, ó. 4 aqui. Azul aí.
Com 20 deputados e deputadas presentes, com 4 ausências. O voto do Patrício é sim. Ele não está no plenário? Não está no plenário.
De maneira de fazer isso, 21 e 3 ausências que estão.
De qual é o PL? Com 20 votos, sim, e 4 ausências, o PL 1242-2012 foi aprovado. Em primeiro turno. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do próximo item.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1229 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.500.000.
O PL teve sua votação, tramitação concluída. Apresentação de 4 emendas de plenário. A COF deverá se manifestar sobre as emendas. Deputado Vasni de Rolo, o senhor que vai fazer a apresentação das emendas. O relatório.
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento, as emendas de plenário ao PL 1229 de 2012, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.500.000. Cadê as emendas? A emenda número 1, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que remaneja o valor de R$ 150.000, acolhido. Emenda número 2, de autoria de vários deputados, que faz o remanejamento de manutenção da frota oficial de veículos do GDF de R$ 3.280.000 para um conjunto de 5 dispêndios: desenvolvimento do sistema público de emprego e pesquisa, construção de passarela no Distrito Federal, manutenção da rodovia do Distrito Federal, DR, realização de eventos Festival Brasiliense de Cinema Brasileiro e manutenção de serviços administrativos gerais, Casa Civil, órgãos vinculados, plano piloto, num montante total de R$ 3.280.000. A emenda número 3 é de autoria da Câmara Legislativa, que retorna o crédito orçamentário da ordem de R$20 milhões para o governo do Distrito Federal para pagamento de servidores, administração de pessoal profissionais do ensino fundamental, administração de pessoal professores de educação infantil da rede pública e administração de pessoal Nova Cap. Isso perfaz um montante de R$20 milhões, assinado também por vários senhores e senhoras parlamentares. A emenda número 4, de autoria da deputada Liliane Roriz, que remaneja o montante de R$2.600.000 do cancelamento na ampliação dos pontos de iluminação pública Pistão Sul e Norte para execução de obras de urbanização nas regiões administrativas do Distrito Federal. Também acolhidas. Portanto, senhor presidente, são essas 4 emendas, inclusive uma delas de iniciativa da mesa diretora. O nosso parecer é pelo acolhimento das 4 emendas.
Em votação, o parecer. Não havendo quem queira discutir, o parecer em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis pelo início de comissão, os que são contrários, que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 21 senhoras e senhores deputados. Parecer sobre a emenda. Em discussão, o projeto de lei 1229/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo quem queira se manifestar, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores deputados.
Solicito o deputado Roberto Negreiro que faça chamada do último item esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1112 de 2012, de autoria do Poder Executivo que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2012-2015, aprovado pela lei 4.742 de 29 de dezembro de 2011.
O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas 5 emendas de plenário. A COF deverá se manifestar sobre as emendas. Solicito ao relator da COF, deputado Graciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas em plenário.
Parecer. As emendas de plenário ao projeto 1112 de 2012, que altera o plano plurianual PPA 2012-2015, aprovado pela lei 4742, de 29 de dezembro de 2011, autor Poder Executivo. Relatoria, deputada Garcel Maia. Peço permissão à presidência para ir diretamente ao voto.
Vossa Excelência pode ir direto ao voto.
Voto relator, nos termos do inciso 2B, artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, Compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, COF, analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de proposições que alterem o plano plurianual. Foram apresentadas 5 emendas de plenário para ajuste do programa 6219, Cultura e adequação do programa 6223, que trata do desenvolvimento integral da infância e da adolescência. A tabela número 1 indica a correlação do código da emenda de sistema e da emenda de plenário. Desta forma, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário ao projeto de lei 1112 de 2012. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 1112 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Vou convocar a sessão. Solicito o deputado Roberto Negreiro que faça a chamada do próximo item extra pauta.
Queria procurar... Discussão e votação em primeiro turno, PR 24 de 2011. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. Autoria Rejane, deputada Rejane Pitanga.
Solicito o deputado Dr. Michel que possa proferir parecer. Pela mesa diretora.
Senhor presidente, trata-se presente parecer do projeto de resolução número 024/2011, parecer. Trata-se projeto de resolução de autoria da nobre deputada Rejane Pitanga, assim emendado. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Legislativa e da outras providências. No mérito, numa óbice, a aprovação da proposta nos moldes das emendas aditiva 1 e modificativa 02. Verifica-se na emenda do projeto erro material com o uso da proposição quando melhor seria o uso da proposição da. Assim, somos de parecer favorável à aprovação da presente proposta com as emendas aditiva 1 e modificativa 2 e com a adequação do texto da emenda com a seguinte redação. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Legislativa e da outras providências. Esse é o nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Para discutir, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, só queria parabenizar a deputada Rejane, que agora se encontra na Secretaria da Criança, por ter trazido aqui à Câmara Legislativa uma experiência da Câmara Federal com a Procuradoria da Mulher. Eu acho que é importante, eu acho que nós podemos aqui fazer um trabalho de representação que possa vir ao encontro, né, daquilo que é discutido pela Secretaria das Mulheres, um avanço, porque temos ainda muita dificuldade, estamos muito longe dessa igualdade, na verdade, e a Câmara Legislativa pode ter um papel relevante nesse sentido, de buscar mais essa igualdade, de buscar que a violência contra a mulher ela possa ser vista numa perspectiva de erradicação realmente. Então, parabeniza a deputada Rejane Pitanga.
Obrigado, deputada Helena. Para discutir, deputada Arlete Sampaio.
Eu também quero parabenizar nossa nobre deputada Rejane Pitanga, que na passagem de um ano por esta casa, deixou aqui inscritos vários projetos extremamente relevantes, entre eles esse que cria a Procuradoria da Mulher da Câmara Legislativa.
Da mesma forma, eu acho que a bancada feminina dessa casa tem todo o interesse de que o conjunto, assim como todos os homens menos machistas, tem todo o interesse de discutir os temas que possam contribuir para a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Portanto, eu quero parabenizar a deputada Rejane, dizer da importância da aprovação desse projeto de lei nessa casa, nesse momento. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. E não havendo mais que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Vou convocar a sessão extraordinária para a votação dos projetos que foram aprovados em primeiro turno dos parlamentares e também do Executivo. Ok? De acordo como nós discutimos no Colégio de Líderes na presidência da Câmara. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu pediria para colocar o projeto do Carnaval primeiro, porque é o pessoal que está aqui na galeria até agora, e depois nós continuaremos a votar os demais projetos.
Ok, deputada. Convoco sessão extraordinária para a votação dos projetos aprovados em primeiro turno extra pauta e também da ordem do dia, de toda a ordem do dia. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.